UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, aqui na UFMG Educativa. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
Tudo bem, Lóris? O que temos para agora? O que temos no cardápio?
Uai, Elias. Hora de Uai, circo, Elias. Né?
Hora de circo.
O picadeiro já está armado em Belo Horizonte, de amanhã até o dia 30 de novembro, ou seja, até o próximo domingo.
Sim.
A capital mineira recebe palhaços, malabaristas, trapezistas, equilibristas, acrobatas, músicos, dançarinos e improvisadores do Brasil e também de outros 4 países. Serão 8 espetáculos apresentados em 5 espaços de Belo Horizonte. E nós conversamos agora com a coordenadora do 14º Festival Mundial de Circo, Fernanda Vidigal. Muito bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa.
Muito obrigada, gente.
Oi.
Feliz de estar aqui.
Tudo bem, Fernanda? Aqui é o Elias.
Tudo bom, Elias.
Prazer tê-la de novo aqui com a gente.
Pois é, que bom.
Correndo riscos, como sempre, né? Vamos lá, então. Reflexão a respeito desse festival, 4º festival. Qual que é o mote dele, hein, Fernanda?
Então, na verdade, eu acho assim que a gente pode destacar a vinda do Paolo Nani, que é um palhaço atual, um dos mais importantes da atualidade. A gente sempre quis trazer o Paolo e finalmente conseguimos. E aí, até com de uma forma ótima, porque a gente está trazendo 2 espetáculos dele.
Ah.
É A Carta e um outro espetáculo chamado Jack on Ice. Então, eu acho que ele é hoje o principal destaque do festival.
Um espetáculo é de rua, um deles? Como é que é?
Então, A Carta é um espetáculo no teatro.
No teatro,
né? Espetáculo que, inclusive, ele é um palhaço, mas que nesse espetáculo A Carta ele está sem a máscara de palhaço. É um espetáculo cômico, você não para de rir um minuto, apesar dele não falar uma palavra. E ele mostra para o público a mesma cena de 15 formas diferentes. Então, é muito engraçado. Assim.
Que palhaçada,
hein? É tipo, genial.
Que palhaçada.
É genial. E o outro espetáculo, chamado Jack on Ice, aí sim ele está de máscara de palhaço. E ele é um sorveteiro.
Oba.
Que aí constrói a história desse sorveteiro com o público. É também genial. Assim. O Paolo é realmente uma referência. Assim. Ele sabe o que faz.
Vai ter sorvete pra gente?
Hã?
Vai ter sorvete? Ele vai distribuir sorvete?
Ele distribui sorvete.
Só que deve mandar na testa da gente, né?
Como
provavelmente.
É que é?
Ele vai mandar na testa da gente, né? Tipo italiano, não?
Conheço palhaços, conheço italianos.
O Fernando, a Lolis, que tá aqui comigo, a Luísa Glória, né? A Luísa morou na Itália, né? Então eu falei com ela, Lolis, dá uma olhada nisso aí, porque parece ser bem interessante.
É.
Palhaço verdade, italiano?
O Paolo, ele é um palhaço italiano, mas ele mora na Dinamarca há muitos anos, sabe?
Uhum.
Então, mas ele é de uma família, inclusive ele bebe muito da referência dos palhaços italianos, enfim.
E Fernanda, fala então um pouco da participação e dos outros países, que outros países estão na programação, quem são esses outros participantes?
Legal. Então, aí como a gente está trazendo o Paolo, a gente pensou, vamos chamar também algumas referências importantes da palhaçaria nacional, né? Então a gente chamou o Luiz Carlos Vasconcelos, que é o palhaço Chuchu, que também é uma referência, né? O Luiz Carlos, ele vem de uma trajetória, ele é de João Pessoa, foi uma das primeiras escolas de circo do Brasil, lá em João Pessoa, e ele tem esse palhaço Chuchu há muitos anos e é também genial, uma referência. E o grupo La Mínima de São Paulo, que são 2 palhaços também, que tem um trabalho muito referencial no Brasil. Então a gente, essa ala palhaços está muito bem representada dentro do festival.
Ok.
Para contrapor um pouco isso, a gente então selecionou alguns espetáculos que apresentam a técnica circense mais fortemente. Então a gente tem um espetáculo da Espanha, um grupo chamado Psirque, que é muito contemporâneo, tem muito trabalho de corpo, de dança, e também trabalha algumas técnicas de circense de uma forma bem inusitada, é visualmente muito bonito. esse espetáculo que chama Acrometria, que vai acontecer no final de semana, sábado e domingo, também lá no Teatro Oi Futuro, Claus Viana. Um outro destaque é o Piccolo Circo Teatro de Variedades, que é um grupo, é uma reunião de artistas de São Paulo, e que fizeram um espetáculo muito inspirado no circo do começo do século XX.
Ah, tá. É meio
retrô,
né?
Do circo. Uhum. Então, ele brinca muito com esses personagens friques, com esses personagens estranhos que no começo do século existia muito no circo. E faz um espetáculo todo nessa atmosfera. É maravilhoso. Mas um espetáculo técnico.
Sim.
Né? Tem, você vai ver malabaristas, trapezistas, enfim, mas com esse universo do começo do século XX.
Uhum, legal.
Um outro espetáculo também muito gostoso e divertido de ver é o espetáculo francês, que, de uma companhia que chama Contente pour Pou. Contente pour Pou, faz um piquinho assim. Fala,
gastou,
Contente,
hein? Pou. Gastou, Fernanda Vidigal. Gastou, hein, Fernanda Vidigal?
São dois acróbatas geniais franceses que misturam um pouco de burlesco com cinema mudo, contém um pouco essa inspiração. E são acróbatas geniais, que tem hora que você fala, como eles conseguem fazer isso, meu Deus.
Sim. Uhum.
Então, esse espetáculo acontece lá na Funarte e também no Mercado Distrital do Cruzeiro, no domingo, meio-dia. Quem quiser dar uma passeada lá no mercado, aproveita e vê o espetáculo ao meio-dia, lá no domingo, dia 30.
Tá. Os espetáculos que acontecem no teatro, tem ingressos, tem que ser retirados antes, tem um preço deles? Como é que é,
isso,
Fernando?
Os espetáculos que acontecem no Oi Futuro, Claus Viana, no Teatro Claus Viana, na Afonso Pena, eles têm um ingresso, que é R$30 inteira e R$15 meia entrada, e está sendo vendido na bilheteria do teatro. O espetáculo da Chuleta Mon Amour, que é da Juliana Duarte, que é aqui de Belo Horizonte, um espetáculo super bonitinho, é uma palhaça muito importante aqui da cidade, que tem uma experiência muito bacana. Acontece na sexta-feira, dia 28, às 20 horas, lá no Teatro da Biblioteca, e custa R$20 inteira, R$10 meia entrada. O do Palhaço Chuchu, Luiz Carlos Vasconcelos, é na sexta-feira, às 21 horas, também custa R$30 inteira, R$15 meia entrada. O restante da programação, ou seja, os espetáculos do grupo francês de acrobatas, o espetáculo Jack O'Nice do Paolo Nani e o Piccolo Circo Teatro são gratuitos. Eles estão na Funarte sábado e domingo. É só chegar e pegar uma senha, porque a gente tem uma limitação de espaço. A gente está montando uma lona de 300 lugares. Então é só chegar, pegar. A gente distribui essa senha uma hora antes do espetáculo. É só chegar e assistir.
Tá bom. Ok. Agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo Conexões e a gente está batendo um papo com a coordenadora do 14º Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte, Fernanda Vidigal, aqui dentro do nosso programa. Fernanda, me fala um pouco da experiência, né? Fala pra gente da experiência de Caxambu. Como é que foi essa experiência do festival em Caxambu?
Oi, Elias, foi uma delícia, foi uma experiência muito bacana. Eu a cada dia que passa, eu acho... o festival é muito importante em cidades do interior, porque realmente as opções são poucas e a gente transforma realmente o cotidiano dessa cidade, sabe? Você imagina, Caxambu tem uma população de 20 mil habitantes e a gente chega já transformando tudo, ambientando a cidade, montando lona, enfim, fazendo a história, o festival acontecer. E as pessoas, assim, elas não só ficam muito agradecidas, como participam muito, contribuem muito para o festival. Então, assim, eu fiquei muito feliz. A gente montou duas lonas em Caxambu, uma de 900 lugares e outra de 350 lugares, e todas elas cheias todos os dias, assim. Aliás, ficava muita gente pro lado de fora, pra você ter uma ideia.
Sim, então, sim. Nossa.
É muito gratificante, assim. Foi muito gostoso e muito importante pro festival.
Uhum.
E aí, Fernanda, pensando, né, que nem você disse aí, né, que chegou no interior já montando a lona, como é que é o cenário do circo hoje no Brasil? Como é que está o circo no Brasil hoje?
Então, eu acho que mudou muito, assim, olha, a gente já faz esse festival desde 2001, né, e eu sempre escutava da imprensa, das pessoas, de que a gente era louca, porque o circo estava acabando e a gente não ia conseguir fazer isso e tal. E hoje, 14 anos depois, as coisas são muito diferentes. Pelo contrário, assim, acho que o circo conseguiu se renovar, conseguiu dialogar com outras áreas, e por isso se renovou muito. E por isso existem muitos grupos e trupes hoje fazendo, aprendendo e utilizando a arte circense nos seus espetáculos. Assim. Então, principalmente brasileiros, né? O circo era muito passado, a arte circense era muito passado de pai para filho, e isso era bonito, é importante, mas também é um perigo, porque ela podia se extinguir realmente. Mas hoje você vê muitas escolas, muita gente aprendendo técnica circense, não especificamente também só para fazer espetáculo circense, mas utilizando a arte circense dentro de um espetáculo teatral, enfim. Também existe hoje uma linha muito tênue, né? O que, que é circo, o que, que é teatro, o que, que é dança, o que, que é... Porque todo mundo mistura tudo, né?
Uhum.
Então eu acho isso genial, assim. Eu acho que é o caminho para todas as artes cênicas, assim, a gente cada dia dialogar mais com a dança, com o teatro, a dança e o circo serem instrumentos, né, para um espetáculo cênico.
E a música também, né? Eu me lembro de uma banda de rock num dos primeiros festivais, né? Que vocês tinham uma banda que tocava enquanto o pessoal se apresentava,
isso,
né, Fernando?
Isso, o Acrobate da Austrália,
é,
uma banda
isso
de
aí.
Rock pesado.
Pesado, isso,
né?
Mesmo, é.
É verdade.
O Fernando...
Elisa acompanha o festival desde o
do início, é. Nós fizemos um caleidoscópio na época, né? Dentro do festival do circo, né? Foi muito legal.
Foi mesmo.
E aí, Fernando, olha só, na minha dissertação de mestrado, que eu defendi agora nesse ano, eu falo sobre o programa de auditório, e utilizo como uma das possibilidades da linguagem do programa de auditório a linguagem do circo, o programa de auditório como algo que traz, né, nele várias características do circo. Uhum. Trabalha até com Chacrinha, que é um dos apresentadores mais circenses que a gente tem, né, de programa de auditório. E dentro das características do circo tem aquela história da estética do risco, que o risco está presente não só na apresentação, nos números, mas também no dia a dia, né, no viabilizar. E eu queria saber de você, como é que está para viabilizar o Festival Mundial de Circo? Ele já é um projeto que já tem garantia de patrocínio, tem que entrar na Lei de Incentivo à Cultura todo ano? Como é que funciona esse risco aí, hein, Fernanda?
Nossa, Elias, imagina! Olha, seria a glória. Não, todo ano, toda vez que acaba um festival, eu não sei se vai acontecer o próximo ano. Isso é uma coisa, assim...
Que... Não tem um jeito para isso, não, Fernando, dentro do Ministério da Cultura? Não tem um abrigo para um evento que já é consolidado, não?
Infelizmente, não.
Não, né?
A gente, em termos de política pública para a cultura no Estado e no Brasil, é um negócio muito frágil, né?
Sim, ainda dependemos da lei mesmo, né? Ainda depende só da lei mesmo, né? Não tem jeito.
Depende só da lei, assim. Uhum. Claro que a gente já tem hoje algumas iniciativas em alguns estados que estão dando certo, que pode ser a pontinha de uma sinalização de uma política pública, apesar de que eu acho ainda que tem que se caminhar muito. Mas, por exemplo, no estado da Bahia...
Isso, é.
Oi?
Eu ouvi falar que na Bahia se aprova um projeto de 4 anos,
de
3
anos.
3 anos.
Mas, e aí chama eventos calendarizados, são eventos que já são importantes para o estado, que já tem uma referência, enfim. Então, isso é um exemplo, sim, de que é possível, né? É possível seriamente fazer e pensar uma política pública para os setores, assim. Estou falando aqui de festivais, mas a gente tem vários outros problemas na política pública da cultura. Então, mas é só também ter vontade política.
Porque, sabe, Fernanda, olha bem, também o festival de circo tendo que entrar todo ano, né, na lei de incentivo, ele, de certa forma, ele toma o espaço de novas iniciativas que poderiam chegar. Não é?
Exatamente.
Então, se tivesse um outro abrigo, né, um outro, né, o guarda-chuva fosse um pouco maior e tivesse um outro espaço, olha, peraí, vocês vão, querem fazer mais quantos? Como é que a gente pode resolver isso, né?
Exatamente.
Porque fica complicado mesmo, né? Porque renova-se também, né?
É, não, e não só no caso dos festivais, como Festival de Circo, FIT, os festivais mais tradicionais de Belo Horizonte, mas os equipamentos públicos do Estado, enfim, a gente concorre com tudo isso.
Com tudo isso, né? Verdade. Tá bom.
Então, realmente é preciso rever muita coisa, assim.
Estética do risco, né? Vendendo almoço para comprar janta.
Exatamente.
É. Tá bom, mas vai acontecer. Nós estamos juntos aí, vamos batalhar para que essas coisas mudem também. Conta
exatamente.
Com a gente, tá bom?
Beleza,
Fernanda, muito obrigado, viu, pela participação.
Obrigada a você, meu bem.
Tá
obrigada,
bom.
Grande Fernanda.
Beijo.
Valeu.
Beijo,
bom dia, tchau. Tá aí, nós conversamos com a coordenadora do 14º Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte, Fernanda Vidigal. É que tá Fernanda Mundial, eu acho que...
Mundial? Não, aí não.
Ao todo, são 8 espetáculos em cartaz na Funarte, Teatro Oi Futuro Clausiana, Cine Teatro Brasil Valorec, Teatro da Biblioteca Pública Luiz de Bessa e Mercado Distrital Cruzeiro, além... a Funarte foi o primeiro que eu falei. Mais informações e programação completa, você encontra no www.festivalmundialdecirco.com.br. Tem uma imagem de cada espetáculo e são todas bem, bem instigantes, né?
Ó, esse palhaço aí é muito legal. Como é que é o nome dele?
O Paulo Nani.
Paulo Nani. Tem ele ali com sorvete?
Tem,
né,
com sorvete, tem ele aqui soprando fogo num jantar, que é o espetáculo, que é a mesma cena, né, contada de 15 formas diferentes.
Isso mesmo. E sem nenhuma palavra.
Sem nenhuma palavra.
É, fantástico. Parabéns. Mas você viu a luta, né, Lolis? Você, isso. Nosso ouvinte, escutante, viu aí, né? A luta, um evento que já tem uma tradição.
São 14 edições já,
14 edições. E, por outro lado, Lolis, também trava novas ideias, novos projetos, novas iniciativas. Então, tem que resolver essa situação, né? É um festival, né? Vamos assumir ou não vamos, né?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.